ganha mais que ela é mais importante. Não é porque eu ganho e ela não ganha que eu sou importante. Não, os dois, tudo que fazem é em comum. Eu e minha esposa sempre tivemos uma conta conjunta desde que casamos. E eu e ela sempre, nunca escondemos senha de ninguém. Marido e mulher não podem esconder senha, porque o diabo está por aí furioso, né? E então você tem que, celular tem que estar aberto, ela tem que estar vendo suas conversas, você tem que estar vendo as conversas dela, você tem que se amar, né? E para cumprir o propósito, então tem que saber o propósito. E para saber o propósito, tem que ter intimidade com o Espírito Santo. E dentro da casa, existem algumas dicas da Bíblia. Por exemplo, a primeira dica que a gente vê é a dica do amor, né? A Bíblia manda amar a esposa, e manda também a esposa, lá em Tito, amar o marido. Enfim, a Bíblia manda amar o próximo. Qual o próximo mais próximo que temos na nossa vida? Os de casa. Se você não ama o próximo dentro de casa, vai amar o próximo lá fora? Quando, uma vez casados, são eternos namorados, né? Namorada, o marido tem a sua eterna namorada. Se você tirar o amor, o que sobra? Nada. Sabia dessa já, não? É, não pode tirar o amor do casamento, da esposa. Tem que amar. Vira para o marido aí e fala para ele. Quem está com a esposa? A esposa que está com o marido, vira para o marido e fala assim. Vira para o João e fala assim, você tem que me amar. Foi Jesus que mandou. Se você não me amar, vou contar para Jesus. Agora faz ao contrário. Você tem que me amar. Foi Jesus que mandou. Se você não me amar, vou contar para Jesus. E pode dar um beijinho aí, né? Olha aí, queridos, quando a gente ama, facilita o relacionamento familiar, a forma da comunicação, como o diabo ataca a comunicação. Ele não atacou a comunicação confundindo o que Deus tinha falado? Não atacou a comunicação entre o casal, porque se estivesse comunicando, se ela, antes de comer o fruto, estivesse conversando com o maridão lá, o Adão, possivelmente Adão fala, não coma, não faça isso. Mas não, ela comeu por quê? Estavam longe um do outro, não estavam legal, né? Então nós precisamos investir em comunicação, amor, unidade, comunicação. A comunicação, ela tem os ruídos. Nós temos que, dentro de casa, tomar cuidado com a forma que falamos com o cônjuge, a forma que falamos com os filhos. Às vezes o tom de voz fala mais alto que as palavras. Gente, quando a gente aplica os princípios da Bíblia, dá muita diferença na descendência. Eu conheço um casal, já faleceram, já são os filhos, têm a minha idade, né? E enquanto aquele casal, o pai estava na igreja, firme na igreja, e a mãe na igreja, dois filhos da fase de formação também estavam na igreja. Quando aquele pai desviou e a casa bagunçou, os outros dois filhos menores entraram na fase de formação. Deram esses quatro filhos dos mesmos pais, deram totalmente diferente. Os dois primeiros são prósperos, são bem-sucedidos, são abençoados, porque foram criados num lar sólido dentro da igreja. E os dois outros filhos separou, casou, outro aprontou, e estão aprontando até hoje, sofrendo consequências terríveis. Por quê? Foram criados num lar onde havia falta da presença do Espírito Santo, da direção do Senhor. Amados, os filhos de um homem são um pedaço dele, mas a esposa é ele próprio. Eu coloquei essa frase aqui, né? Então, quando você ama a esposa, você está amando a você mesmo, né? Amém? Então, quando você ama a esposa, a Bíblia fala, aquele que ama a esposa, a si mesmo se ama, né? Assim como Cristo amou a igreja, devemos amar. E assim como Cristo deu a vida pela igreja, devemos dar a vida pela esposa, né? E eu gosto dessa frase de Agostinho, né, sobre o amor, porque quando você tem amor em todas as áreas, no relacionamento, o amor, ele é bom para perdoar, o amor cobre multidão de pecados, né? E essa frase de Agostinho, eu achei interessante, eu coloquei, inclusive, numa das mensagens de célula, se não me engano, acho que é nessa que está rodando agora, né? Ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. A Bíblia fala em João que Deus é... Deus é... Quando nós recebemos Jesus, nós passamos a ter Jesus no coração, você passa a ter Jesus em você, você é uma obra do Espírito Santo, você passa a ser templo, habitação do Espírito Santo. Quem aqui é filho de Deus? Quem é templo do Espírito Santo? Como que a gente está cheio de Deus? Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu conheço aquele que está dentro de mim, mais me fortaleço na fé. Mais cheio de Deus eu fico. Como que eu vejo que uma pessoa está cheia de Deus? Pela forma como ela fala, como ela se expressa, como ela se porta, como ela é em casa. Tem gente que é uma benção na igreja, mas é terrível em casa. O cara é bom no trabalho, né? Tem lá PhD, ganha troféu, nota 10 no trabalho, mas nota 0 em casa, né? Tem que inverter, tem que ser prioridade a família, que é reino, é casa, trabalho vai coisa, né? E quando a família vai bem, o resto vem a reboque. Estar cheio de Deus é estar cheio de amor. Porque Deus é amor. É incoerente a pessoa dizer que é cristão se os seus atos não condizem, iniciando pela própria casa. Fidelidade. Se a pessoa, o novo mandamento que Jesus deu é o amor. Quando a pessoa ama, todos os outros mandamentos se cumpre, porque quem ama não adultera, quem ama não trai, quem ama não rouba, quem ama não mata, quem ama não agride, quem ama sabe corrigir com amor, quem ama sabe falar com amor, o relacionamento de quem ama é diferente do relacionamento de quem não ama, né? E eu quero já partir para o encerramento, e contar aqui a experiência do meu avô no nosso casamento, né? Sheila e eu já vamos fazer 50 anos de casado, Cris. Daqui 13 anos. Daqui 13 anos. Temos 37. Há 37 anos atrás, no nosso casamento, foi o pastor Nelson que fez, né? Até está no vídeo lá, ele ficou tão feliz, porque a pastora Olivia que foi, ó, como é que é o cupido? É, pastora Olivia, né? Que a minha sogra era irmã da pastora Olivia. Então, a Sheila é sobrinha da pastora Olivia, né? Apóstolo Olívio. Então, o pastor Nelson, depois do casamento, ele tem o filme assim, terminou, na hora que nós estávamos saindo, você vê no vídeo, ele, pum, chuta a almofada, vai longe, que a gente ajoelhou. Estava feliz o pastor Nelson. Mas, amado, no meu casamento, eu ganhei uma Bíblia branca do meu avô, pai do meu pai. E ele falou duas palavras que fez toda a diferença no nosso casamento. Porque casamento não é... não é fácil, a gente tem que aprender que, eu digo que o casamento é como uma viagem a dois, né? Mas tem que ir com uma mala só, que essa mala não é o dobro do tamanho, é uma mala um pouquinho maior, mas cada um vai ter que abrir a sua mala e escolher o principal e colocar dentro, e vai sobrar nas duas malas, tem que haver renúncia de ambas as partes, e o que for melhor tem que carregar, né? E uma das coisas que ele nos ensinou, ele pegou aquela Bíblia branca que nos deu no dia do nosso casamento, foi lá para a gente, ah, olhou no meu olho assim e falou, eu quero, e ele, com muita propriedade, que ele foi casado, não lembro quantos anos, mas uns 40 anos, né? 40 e poucos anos de casado, ele viuvou, nunca mais casou, né? E era um exemplo de homem, de íntegro, fiel, né? Presbítero da igreja, né? E o vô, então ele chegou assim, olhou nos meus olhos e falou assim, eu quero entregar essa Bíblia e de dar um conselho, o segredo de um casamento feliz, paciência e perdão. E virou para Sheila, paciência e perdão. Ela fez assim. Olha que ela teve muito mais paciência e perdão que eu. Glória a Deus, né? Então, qual que é o segredo do casamento? Paciência e perdão. Se a gente não tiver amor, a gente tem paciência? Se a gente não tiver amor, a gente tem perdão em casa? Não. Então, nós precisamos ter o amor, porque aqui se resume o segredo de uma família feliz. Queridos, Temos que tomar cuidado com as prioridades. Se você ama a família, ama os filhos, tem que priorizar a família, né? Mais que presente dos pais, é a presença dos pais. Eu lembro que eu estava tão atarefado, querendo ganhar vida, eu comecei do zero e, graças a Deus, tive uma fase muito próspera na área de vendas. E eu viajava de segunda a domingo, de segunda a sábado à noite, só domingo eu estava em casa. E os filhos estavam crescendo. E eu fazia tudo aquilo pensando nele, carregava a foto deles, mostrando a foto para os clientes, daí aumentava até as vendas, né? Mas o fato é que o que eles queriam não era presente, eles queriam a presença do pai. Eu dava muito, dava tudo, dava boas, melhores escolas, e faziam melhores, é balé, é inglês, é, tanto é curso de formação que tinha, meus filhos faziam, estavam lá no top, lá no, junto com os melhores formação, melhor roupa, dava do melhor para eles, mas o que eles queriam era o papai presente. Quando caiu minha ficha, depois de 10 anos, hoje eu vejo que a Sara, minha filha caçula, é bem mais carinhosa, porque ela pegou um pai mais molão, né, no coração, que daí eu tirei o pé do acelerador, bem que já estava equilibrado e tal, mas eu conto isso porque a gente tem que tomar muito cuidado, né, muito cuidado. Olha o que Drummond Andrade fala, eu gostei dessa frase aqui, está para resumir, às vezes das mulheres também, eu contei minha experiência como homem, né, que às vezes o homem está tão preocupado em ganhar dinheiro para o bem da família, pensando na família, dá o sangue pela família, mas ele esquece que os filhos não estão, eles estão querendo o pai, né? Não o dinheiro do pai. Tem que ter equilíbrio, tem que priorizar, tem que sentar, tem que brincar com o filho, tem que dialogar com o filho, como o diabo quer que a gente não tenha diálogo em família, né? Aquele momento precioso da mesa, sentar na hora do almoço, todo junto, isso vale ouro, vale ouro. Tem que sentar, tem que fazer uma oração, de preferência ler um salmo, né? Aqui, o Drummond de Andrade escreveu o seguinte, veja que frase interessante, arrume, né, o Drummond de Andrade colocou aqui, arrume a casa todos os dias, pode pôr para mim lá, Marcos, por favor? Muda, arrume a casa todos os dias, mas arrume de um jeito que lhe sobre tempo para viver nela. Então, amados, a gente fica tão preocupado com coisa e não dá atenção para o reino. Filho é reino, filho é reino. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Não adianta. Eu conheço várias pessoas, que até ministros, até pastores, ganharam muitas famílias para Jesus, mas perderam os filhos. Por quê? Tem que cuidado com priorizar o trabalho mais do que a família. Família é nosso primeiro ministério. Primeira célula é família, primeiro a família, depois vem o resto. Amém? Bom, comunicação. O Cris falou aqui sobre o celular, eu coloquei aqui uma frase, né? O seu celular já substituiu o seu relógio, a sua câmera fotográfica, seu calendário e despertador. Não deixe que ele também substitua a sua família. Hoje nós vemos que a tecnologia está unindo-nos de longe, mas separando-nos de perto. Você conversa instantaneamente com quem está no Japão, mas às vezes fica mudo com quem está do outro lado da mesa. Desliga o celular na hora do almoço. É, toma cuidado, né? Hoje, às vezes, eu faço visita e vejo que está cada um, né, num canto ali no celular. Gente, é uma bênção, mas é um perigo, né? Se a gente, é um jogo, ou você domina ou você perde. Então, seja um ganhador, saiba, tenha o domínio próprio, pede o Espírito Santo, me dê sabedoria, né? Então, o casal, um dos objetivos do casal é educar os filhos no caminho do Senhor. Veja o que eu coloquei aqui, essa frase de Vod Bauchman, né? Eu gostei dessa frase. Até coloquei aqui para vocês a imagem dele. Se os pais têm criado seus filhos para serem médicos, advogados, esportistas, músicos, mas não criam para honrar e obedecer a Deus, eles fracassaram. Então, nosso primeiro objetivo antes de qualquer formação, é formar os filhos no caminho do Senhor. Provérbios 22:6 diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar, ainda quando for velho, não se desviará dele. Né? Filhos, antes de serem formados na terra, foram criados nos céus, e a maior missão dos pais é devolvê-los para Deus. Né? Os filhos, papel dos filhos. Efésios capítulo 6, versículo 1, fala assim, Filhos, obedeçam aos pais no Senhor. Né? Obedeçam aos pais no Senhor. E daí, em seguida, fala, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, Paulo fala, reforça isso, para que te vás bem e prolongue os teus dias sobre a terra. Então, os filhos, obedeçam os pais no Senhor. E honra o pai, honra a mãe. Não fala para honrar pai certo, pai bom, pai ou pai ruim. Não, fala para honrar pai e mãe. Honra os pais, porque a honra tem recompensa, a desonra tem consequência. Deus promete e ele cumpre o que promete. Promete dar vida longa e prosperidade para os filhos que honram seus pais. Amém? Mas vamos ficar em pé, vamos cantar aquela, quero encerrar o cântico, o culto com esse cântico que foi cantado por último sobre família, mas eu quero deixar um versículo, uma promessa para você e para a sua família aqui, amém? Hoje foi uma palavra mais de família aqui, né? Amém? Uma palavra pastoral, né? E eu quero que você tome posse dessa promessa, desse versículo. Se você for na minha casa, no meu escritório, em cima da minha mesa, há muitos anos eu tenho essa promessa, esse versículo escrito na minha mesa. Né? Isaías 44:3. Eu quero declarar essa bênção, profetizar essa bênção na sua vida, na sua família. Amém? Olha que... Olha a promessa de Isaías aqui, 44:3, promessa para você. Quer receber essa promessa, sim ou não? Quer receber essa bênção? Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes, sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O Espírito Santo, que o Senhor venha abençoar cada lar, cada família aqui presente, e que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores venha fazer toda a diferença. Pai, aceita a adoração da tua igreja neste momento, e num ato profético nós queremos declarar que a bênção do Senhor venha, se estenda de geração em geração sobre a vida dos teus filhos, e que possamos aplicar a tua palavra, formar os filhos no caminho do Senhor, amar o cônjuge, amar a esposa, amar o marido, honrar o marido e viver uma vida feliz, sendo Cristo cabeça, o homem cabeça do lar e a mulher a líder dos seus filhos. Abençoamos a todos em nome de Jesus. Adore Ele. amém e amém. Glória a Jesus. Amém. Eu quero orar encerrando, antes de a gente dar o grito final, né? E eu quero declarar sobre você uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de bênçãos na sua casa, e você seja a porta de entrada para salvação no seu lar, se caso ainda não tenha todos sido salvos, né? Lá em, como o Cris falou no começo, crê no Senhor Jesus, Atos 16:31, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se Deus achar uma forma de entrar para salvar uma família, Ele vai entrar. Que você seja essa porta, amém? Eu quero profetizar que você é a porta de entrada da bênção no seu lar, na sua casa, na sua família, na sua descendência. Vai ter muita prosperidade aqui também, mas o reino em primeiro lugar, porque você vai revê-los, vai estar com eles na glória eternamente com o Senhor Jesus, amém? Fica na posição de receber. Pai, abençoamos mais uma vez a tua igreja, tuas ovelhas, são tuas ovelhas. Aplicamos o sangue de Jesus, sangue que perdoa pecado, cancela maldição, cura enfermidade, cura doença, cancela todo mal. Aplicamos o sangue sobre as tuas ovelhas, sobre as famílias aqui presentes, aqui representadas, e declaramos a vitória, uma semana de bênçãos, e que a tua graça esteja sobre todos. Que o amor de Deus Pai, que a comunhão e a consolação do Senhor, do nosso Deus, seja com todos, do Espírito Santo, com todos hoje e para todos sempre. Amém e amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós?